E deixa a cabeça oca aqui. E eu só tô falando isso depois que tá me pondo a voz ali pra ele ouvir. Roubado de Deus, né? Então vamos continuar o nosso encontro, né? Dentro dessa visão que nós está passando, né? Dentro dessa forma de estudar que nós está adotando. Está ouvindo a música? Desculpa não ter me cumprimentado. Eu estou ficando velho para cá. Então vamos ler de novo para nós. Para nós aprender a meditar sobre isso.
O título é Reforma Íntima. Jesus disse: aquele que procura, não cesse de procurar até que, quando encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E ao perturbar-se, ficará maravilhado e reinará sobre o todo.
Isso. Então, da primeira vez, nós, no primeiro que nós estudou, nós descobrimos que a reforma íntima, ou de a mudança, na verdade ela já é um estágio onde você se aprende a conviver canilmente com as coisas. Não foi isso? Então Jesus diz: aquele que busca, o que é aquele que busca? É aquele que está procurando aprender a viver canilmente com as coisas. Não deixe de procurar. O que é não deixar de procurar? Desistir em quê? E viver canilmente com as coisas. O que quer dizer isso? Aquele que busca viver canilmente com as coisas não deve deixar de viver canilmente com as coisas. Na prática, o que quer dizer isso? Isso. Mas sempre buscar o equilíbrio. Isso. Na prática, o que quer dizer isso? Então, Bobo, na prática, é não perca tempo. Você está tentando colocar em prática. Não conseguiu? Não perca tempo. Busque colocar em prática a partir de agora. O problema... Isso. O problema é que a maioria quer julgar o que fez antes, para saber se fez certo antes. Enquanto ele está julgando o passado, ele não está agindo no presente. Ele abandonou, perdendo tempo, ele abandonou a busca neste momento. Ou seja, o ensinamento do Jesus Cristo não é para você compreender o passado, e muito menos para você julgar o passado. É para você viver o presente a cada presente. O que quer dizer isso? Eu gritei com a pessoa. Não adianta eu ficar agora me equilibrando porque o que tem com a pessoa no passado, porque além de não ter feito no passado, eu não faço agora. Ah, eu desejei ganhar uma coisa. Eu desejei. Não adianta eu ficar me culpando porque eu não pus em prática no passado, porque eu também não pus em prática no presente. O passado passou. O futuro não chegou. Você só tem o presente para viver. Então, o ensinamento do Jesus Cristo é no sentido de você, principalmente, não exercer a culpabilidade. passado eu errei com o problema, eu não posso mais mudar o passado, eu não tenho força para mudar o passado, eu só tenho o presente para viver. Então não adianta eu pegar o que eu vou aprender daqui para frente e ficar condenando o que eu fiz no passado. Vou ficar condenando o que o outro fez no passado. O que adianta é eu querer colocar em prática a gola. É eu colocar em prática a gola. Ô, Carlos, porque eu vou dizer uma coisa. Sabe qual é que mais dizem para eu? Assim eu não consegui. Quem ensinou, eu entendi, mas chegou na hora e eu errei. Eu digo, e daí? Continua errando agora quando você está se acusando. Então não adianta você se transformar num vigilante do passado. Não adianta você ficar preocupado se no dia de ontem você só colocou em prática um minuto. Se você ficar se acusando que você não colocou em prática 23 horas e 59, nem um minuto você consegue nesse. Esqueça. Passou. Acabou. Errei. Qual o problema? Não sou Deus, não sou perfeito. Vou errar muito. Agora eu não posso ficar preso a essas coisas do passado. Eu tenho que viver o agora, porque o agora é que vai me garantir o futuro. O passado me trouxe esse agora, de agora. Mas o próximo agora eu vou definir agora. Então veja, esse ensinamento não é para você julgar o passado. É para você aprender a viver o presente. E aí você esquece se até agora você colocou em prática. Comece a colocar agora. Simples. É isso que ele fala. Não desista nunca. Não perca tempo olhando o que você fez ontem, o que você fez anteontem, o ano passado. Não perca tempo. Porque você está lá de desistir de usar no agora. Ficou claro? Só que aí é complementa, né? É.
Quando encontrar o caráter privado?
Isso. Quando você encontrar essa vida, ou quando você compreender o ensinamento, você vai ficar perturbado. O que é ficar perturbado? Eu dei o exemplo que é ela, né? Você, o ser humano, tem um hábito, que foi o que nós começamos falando, o hábito de zelar a consequência natural daquilo que ele faz. Então eu acho que se eu meter a mão vai se meter. Se eu pegar alguma coisa, eu vou pegar alguma coisa. Quando nós colocamos o ensinamento, nós deixa bem claro que pode acontecer ou não aquilo. E essa, vamos dizer assim, não consequência natural depura o ser humanizado, porque ele vive sempre prevendo o futuro. E quando nós dizemos que o futuro não dará aquilo que ele espera, é muito difícil o ser humano compreender que 2 mais 2 não vai dar 4. Esse 2 mais 2 vai dar o que Deus quiser, que perturba o ser humano, porque o ser humano quer ser dominador por natureza. ele quer dominar o mundo. E cada vez que fica mais velho, que a gente começa a abrir mão desse domínio, de tanto querer dominar e ver que não consegue. E não aprende, aprende a não querer dominar.
É, por enquanto, ele é alguma coisa.
Agora, o jovem acha que ele pode criar o futuro, que ele pode fazer o futuro. E na hora que nós colocamos que não há essa capacidade de criar justamente com Deus, isso perturba. Essa insegurança do que será o amanhã. Essa não consequência natural do que será o amanhã é o que perturba o espírito. Pode gerar o medo. Você escolher medo para interagir com isso. Agora, se você usar a fé, você não vai ter medo.
E aí, você tem que colocar tudo
na
mão de Deus mesmo. A única coisa que a gente cocria é a mudança do nosso pensamento, como a gente vai ver.
Sentimento. O pensamento depende do sentimento. Primeiro você escolhe o sentimento e depois vem o pensamento. Primeiro você escolhe a raiva para depois ter o pensamento que justifica a raiva que você escolheu. Ele não presta mesmo, ele é um safado, é um chevedor, é isso, é aquilo. Mas tudo isso porque você escolheu a raiva. É isso que Jesus diz que vai lhe perturbar. Eu diria, colocando em palavras, vai, vamos dizer assim, menos cadêmica, vai tirar o sangue de baixo da boca. É essa perturbação de sentir-se sem um apoio, de sentir-se sem um caminho pré-determinado, de sentir-se no ar.
O Caio fala que eu passo uma vida.
É. Que perturba você.
Porque é ter fé, né? Aí o caminho virou só fé.
E é, veja, é a historinha do pilista. O homem que chove no morro, você conhece? Que estava caindo, segurou num pedaço só de corda, né? E ela de noite, ele balançando naquela corda no vazio, disse, meu Deus, me ajuda. Aí ouviu uma vozinha dizendo, larga a corda. Outro dia encontraram ele agarrado na corda a 1 metro do chão. Então veja, essa perturbação, essa falta de controle ou falta do ilusório controle que você acha que tem sobre as coisas. Mas Jesus coloca mais. Leu, finalzinho.
E ao perturbar, ficará maravilhado. Reinará sobre tudo.
Na hora que você colocar em paz, essa ausência de controle, confesso, vai lhe trazer uma sensação que você desconhece. Hoje, você trabalha matematicamente. Eu faço isso, vai dar aquilo. Eu faço, se eu agir desse jeito, vai acontecer aquilo. Se eu não for trabalhar, eu vou ser mandado embora. Se eu te falar isso, vai responder aquilo. Na hora que você abre mão desse. Desculpa, vamos continuar. Então, eu crio essa lógica, vamos dizer assim. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer o que eu programei como resultado e pode não acontecer. Se acontecer, eu terei prazer. Se não acontecer, eu terei sofrimento. Do desfazer. que esse é o resultado daquele que mantém-se na lógica. Ele só pode alcançar essas duas coisas. Aquele que não mantém esse controle, ele não sentirá prazer. Por quê? Porque ele não espera nada. Mas também não sentirá dor, porque ele não tem nenhuma perspectiva. E se ele não tem nem prazer nem dor, ele só pode alcançar o caminho do meio. E esse caminho do meio chama-se felicidade incondicional. O prazer é uma felicidade condicionada. Essa felicidade incondicional vocês não conhecem. E não sabem o que é isso. E é isso que Jesus diz. Na hora que você entregar o resultado do seu trabalho a Deus, ou seja, eu não vou trabalhar, dizer o que Deus quiser, você vai atingir um estado de felicidade incondicional, que você estará feliz de poder vestir um Deus. Esse estado é algo tão sublime que Jesus diz, você ficará maravilhado. Porque é algo que você não conhece, que você não sabe como é. E é algo de tão sublime. A felicidade condicional, na verdade, é um estado de espírito aonde você está perfeitamente conjugado com o universo, em paz, tranquilo e harmonizado. Ou seja, aqueles estados que hoje vocês alcançam em alguns momentos, e que você diz, meu Deus, eu queria manter isso. Só que ainda é muito mais forte do que isso, a paz é muito maior. E é isso que Jesus diz. Isso, você não sabe o que é. E na hora que você sentir, você verá quão pequeno é o seu prazer. Quão pequena é a sua satisfação de ter acontecido aquilo que você queria. Mas é preciso que você se entregue. É preciso que você busque sempre para poder conseguir. E quando você conseguir isso, Jesus garante que você reinará sobre o todo. O que é reinar sobre o todo? O que quer dizer isso? É você estar acima de tudo. Você está acima do bem e do mal. Você está acima do certo e do errado. Você se manda nas coisas. Porque hoje se você tiver um chefe e a coisa acontecer errada, você perdeu o controle. Na hora que você não tiver certo nem errado, se acontecer uma coisa ou se acontecer outra, você está lá comandando a situação. E você vai para onde a vida leva. E não fica lutando para que a vida vá onde você quer. Então, reforma íntima é isso. O resultado da reforma íntima é isso. Reforma íntima é uma busca constante, sem se prender à culpabilidade. E o resultado da reforma íntima é um estado de espírito que você não conhece, mas que coloca você acima de tudo que existe. Essa é isso que Deus tem para você, para lhe oferecer, para lhe dar um estado onde nada vai tocar você, seja exaltação ou dor, mas vai lhe tocar sempre harmoniosamente. Mas para isso, pessoa, se possível, está sempre buscando de ligar-se da sua verdade. Se você não desligar da verdade, não adianta. Se o resultado de ter uma verdade é sempre fazer outra. Quando a meta que você não conhece me perguntou assim, sonhar não custa nada, não é isso, meu Deus? Eu disse, não, sonhar custa muito. Viver sonhando, planejando o futuro, criando situações, custa muito caro. Custa a sua felicidade. Porque cada sonho, cada desejo, é um planejamento, uma condição que você coloca para ser feliz. Eu sonho em ter um carro. Enquanto não tiver um carro, não é feliz. Eu sonho em mudar de casa. Enquanto não mudar de casa, não é feliz. O sonho custa caro. Custa a oportunidade de você aprender a viver sem o carro com felicidade. Então, a reforma íntima não é feita através de sonho. Não é feita através de desejo. Mas ela é realizada a cada segundo com a sua ação para integrar-se perfeitamente ao que está acontecendo. Hoje eu tenho um limão, sou um limão. Não adianta você desejar ter uma laranja. Você só tem um limão. Supe o limão e saiba que o limão vai lhe dar vitamina C, isso, aquilo, aquilo, outro, vai ser bom para a sua saúde. Vai lhe fortalecer. E amanhã, se você tiver uma laranja, coma a laranja. Mas não fique hoje comendo limão e dizendo só você feliz quando tiver uma laranja. Isso é reforma íntima. Não é reforma íntima, não é você dar comida para os pobres. É você aprender a viver com a sua força. Reforma íntima não é de praticar a caridade de dar um cobertor para o próximo, mas é você aprender a conviver com o seu filho. Porque é reforma do interior. E é isso que Jesus nos ensina. Nos ensina a nós aprendermos a agir na nossa vida com o que está acontecendo. Só que, infelizmente, de pegar os ensinamentos de Jesus e querem usar os ensinamentos de Jesus para julgar a vida dos outros. É muito fácil e muito simples e muito comum você encontrar as pessoas que falam os ensinamentos de a Bíblia toda, de cor salteado, sempre apontando o dedo para o outro. O ensino de Jesus não é para você julgar o outro, mas é para você aprender a conviver com aquele, do jeito que ele é. Ou seja, tire a tábua do seu olho, não fico do olho do outro. Porque nós vamos estudar isso tudo. Não pode servir para você dizer, julgar o outro. Mas tem que servir como base para você aprender a viver com o outro do jeito que ele é. Sem querer mudar. Sem criticá-lo. Sem acusá-lo. Aprender a amá-lo como você se ama. Ou se você quer amá-lo se ele for igual a você. E se ele for igual a você, você só está amando você, não está amando ele. Então, eu boto muito, quando eu vou em centro espírita, e tem um palestrante lá na frente falando coisas lindas, ensinamentos profundos. E tem um aqui na plateia dizendo assim, se aquela pessoa estivesse aqui, isso é para ela, ela precisava ouvir isso.
Ele não.
Não é, é para ele, ele está ali, ele precisava ouvir aquilo para aprender a conviver com aquela pessoa. Então nós, agora vamos formando o lado. Então, quando nós, na numerologia, e conta uma coisa dessa, uma tendência de uma personalidade, é para dizer, você não pode julgar o outro que não é igual a você. Você tem que aprender a conviver com o outro e não achar que você é melhor que o outro. Ou algumas outras tendências de personalidade que se acha pior. Eu estou colocando no melhor, mas tem gente que adora dizer que não presta, que não vale nada, que eu sou um pobre coitado. Não é assim? Esse tirar o prazer da dúvida. Ele conta o seu filho. Então também é para orientá-lo. Olha, não adianta você ficar acusando o outro e se sofrendo não, moço. Porque aprenda a conviver com o que ele faz sem você se acusar, sem você sofrer. Caminho de cabeça erguida o tempo inteiro, não importa o que o mundo está fazendo com você. Então nós precisamos aprender a viver dessa forma. Eu digo assim, ó, mulher bagunceira casa com homem, a mulher arrumada casa com homem bagunceiro. Não é para a mulher arrumada aprender a ser bagunceira, nem para o homem arrumado bagunceiro aprender a ser arrumado. Mas é para aprender a mulher arrumada aprender a conviver com ele bagunceiro, sem querer mudá-lo. Amá-lo do jeito que ele é. E vice-versa. Se ela não aprender a conviver, faz. Agora, se ela aprender a conviver com a bagunça, ela ama o que ela quer, e isso é do jeito que está.
Ela
quer, ela está chovendo. Na hora que ela aprender a conviver com camas de alma,
ela não vai desligar. Eu tenho que fazer isso. Porque eu sei que eu sou muito inflexível. Eu tenho assim, eu vejo um papelzinho ali no chão e falo, eu não vou pegar aquele papel, eu vou conviver com o papelzinho ali. Aqui vai pegar um comichão, que eu tenho que ir lá pegar o papel.
Mas por quê? Por que você não consegue deixar o papel ali? Eu sei. Porque você tem uma verdade que diz para você que o lugar daquele papel não é ali. Beleza? Você quer ali. Vamos dizer assim. Você quer cortar uma árvore. Derrubar uma árvore. Mas e ao invés de você ir bater no tronco, você vai cortar uma folha e quer que a árvore caia porque você cortou uma folha. Nós temos que destruir a árvore. Então, você não tem que deixar o papel no lugar errado. Você tem que acabar com o lugar errado de papel. Que quando você olhar o papel e vier na sua cabeça, o papel está fora do lugar, que diz assim, o que é papel, o que é lugar, por que, que ele não pode estar ali, quem disse que ele tem que estar em outro lugar, quem? Você trabalhar você mesmo, você discutir com o ego, que quem está dizendo que lugar de papel não é ali é o ego, você discutir com o ego para... Puxa, fala. Não. Desmoralizar o ego. Mostrar a ele que você não é escrava dele. Que você não vai acreditar em tudo que ele diz.
Aí o papel não vai me incomodar
mais. Isso. Mas não vai me incomodar mais porque ele vai estar no lugar que tiver que estar. E não mais no lugar errado. Enquanto ele estiver no lugar errado, ele vai me incomodar. Então nós temos que trabalhar mais profundamente e não ficar na primeira ilusão que o ego cria. É isso que Jesus está dizendo aí. É você de aprender a conviver com o papel que do jeito que ele está. Mas você não aprende a conviver com o papel aonde ele está, enquanto você achar que o lugar que ele está errado. Você não aprende a conviver com marido, não aprende a conviver com filho, não aprende a conviver com patrão, não aprende a conviver com nada nem ninguém, enquanto você colocar valores nas coisas que essas pessoas fazem. E quando você disser que alguém está errado, você vai lutar contra isso. É como se fala. Tem que chorar. Só você destruindo o errado, você poderá conviver com aquilo sem sofrimento. E aí você tem que brigar contra você. Você tem que discutir quando esse amigo seu, o ego, fica dizendo: será que aquilo é lugar mesmo de estar? Será que você não acha que isso tinha que estar guardado no armário? Você não acha que de longe pode deixar o sapato no meio da sala? Não. Esse é o caminho da reforma. E a igreja, e ao centro, dá cobertor para pobre, de dar comida, não adianta nada. Enquanto você não fizer tudo isso, focando em parte dessas coisas, não adianta nada. E Jesus Cristo e os apóstolos comem no chavo. E aí os professores da lei vão lá e dizem: você não sabe que não pode comer no chavo? Aí Jesus diz assim: olha, até Davi, quando estava na guerra, e os soldados estavam com fome, invadiu no chavo o templo, pegou a comida e comeu. Se Davi pode comer no chavo, por que eu não posso? E aí Jesus diz assim: vocês ainda não entenderam o que Deus diz nas Sagradas Escrituras quando afirma: eu não quero que vocês queimem, como se fala, incensos em meu louvor, mas quero que estejam com bom. Não adianta você ficar rezando e orando, queimando incensos. Não adianta você ficar dando cobertor para a porta, enquanto na verdade você está dizendo: Deus está vendo o que eu fiz? É ser bondoso. E o que é ser bondoso? Qual é a bondade maior que você pode fazer por alguém? É dar a ele o direito dele ser quem ele quiser ser. Essa é a maior bondade que você pode fazer. Porque na verdade, você diz assim: não, eu vou fazer aquilo que vai ser melhor para ele. Você lembrou de perguntar para ele se vai ser melhor para ele? Você acha que seria. Então você não está fazendo para ele, você está fazendo para você. A maior bondade desse mundo é você dar o direito do outro ser quem ele quiser ser. Podia me perguntar assim: Doutor, o que você acha do suicídio? Isso é uma decisão pessoal. Você não acha que é aqui mesmo? Não, não. Se ele quer se matar, qual o problema? É direito dele. A vida é dele, o corpo é dele, o destino é dele. Eu vou julgar ele? Eu vou condená-lo? Se ele quer fazer, eu posso orientar. Obrigá-lo a não se matar nunca. Criticá-lo, julgá-lo porque ele se matou? Nunca. É direito dele. Agora, quando eu o acuso porque ele quer se suicidar, na verdade eu estou defendendo a mim, que não queria que ele se suicidasse. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? O que nós vamos fazer aqui nesse tempo todo? Tirando as máscaras, quebrando a ilusão, o Maia que eu servi. Um dia, quando nós disse essas coisas, disse mesmo em tudo. Uma filha minha de uma outra cidade, a Bicha, é aquele negócio de corpo do bicho. Ela disse: não, eu sou bondosa, eu gosto dos outros, eu procuro ajudar os outros, sem nada para mim. Tá certo, dá um exemplo. Ela disse, o outro, os dois é outro filho meu de lá. Eu brinco com ele para lá de fumar, porque eu gosto dele. Ele tem que parar de fumar. Eu disse, por que ele tem que parar de fumar? Ah, porque se ele não parar de fumar, ele vai morrer. E qual o problema dele morrer? De um dia ele vai morrer. Qual o problema dele morrer? Ela disse, ah, mas eu gosto dele, eu vou sentir falta. Está vendo como você só está defendendo você? Então eu tenho que tirar essas máscaras de que eu estou querendo fazer pelo próximo. Mentira! Eu estou querendo fazer por eu. E é isso que eu tenho que estar muito atento se eu estou fazendo por eu ou se eu estou fazendo pelo próximo. E Jesus ensinou e Paulo escreveu que nós temos que servir ao próximo. O que é servir ao próximo? O que você acha que é servir ao próximo? Ajudar como? Fazendo o que ele quer fazer. Estar a serviço dele, independente da sua vontade. Porque quando você coloca a sua vontade como fiel da balança para servir ao próprio, você está se servindo do outro. Esse é o problema. Quando você não serve, você se serve. Então, servir ao próximo é você calar o seu desejo e ele dá o desejo do outro. Ah, vamos sair hoje. Eu não estou com a mesma vontade, mas ele está. E não vou contrariado. Nem vou exultante. Olha, eu estou fazendo com ele. Não, eu vou porque eu vou. Em paz, tranquilo, sem crítica, sem sofrimento. Isso é servir ao próximo. Isso é, vamos dizer assim, o que lhe leva a Deus. Porque Deus diz assim.
Mas
muitas
vezes você pode se anular nisso também, né? Como é que
é? Vai se anular para quem?
Quando você serve para
o outro. Você vai se anular para quem?
Então,
isso, e foi para isso que você nasceu, para você acabar com o seu ego, para você anular o seu ego.
Ele vai ficar bom nisso.
Você vai servir a Deus e não servir ao ego. Então sim, você pode ficar anulada, só que ser anulada é a melhor coisa que tem. Porque aí você anulou o ego. Veja como o ego se defende.
Agora eu faço terapia para fazer o que eu quero. Agora me fala que não é isso? Agora deu
nada
na minha cabeça.
Não, o problema não é você fazer o que os outros querem. Ou fazer o que você quer. Vamos entender isso. Você nunca fez o que os outros queriam. Concorda com eu ou não?
Tem que entender em algumas coisas.
Não, você nunca fez o que os outros queriam. Olha bem o que eu estou falando. Você disse que passou a vida inteira fazendo o que os outros queriam. Não, você nunca fez o que os outros queriam. Você fez o que você quis. Você queria fazer o que os outros queriam. Então você fez o que você quis. Está compreendendo o que eu quero dizer? Veja, você fazia, mas ao mesmo tempo reclamava de que estava fazendo pelos outros e não por você. Então você nunca fez pelos outros, você sempre fez por você. Você fez para ter a oportunidade de dizer, olha como eu sou uma pobre coitada, eu só faço pelos outros. Então não é você mudar, deixar de fazer pelos outros e fazer por você. É você aprender a fazer pelos outros. Fazer sem crítica, fazer sem se sentir magoada, fazer sem se sentir submissa, fazer por amor, não por obrigação. Servir por amor e não servir para você ganhar, mesmo que o ganhar seja a posição de vítima. Porque deu a dor. Então, como eu disse, a psicóloga faz, reforço eu. Não, você tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que você quer. A espiritóloga diz: acaba com eu, não faça o que você quer e aprenda a fazer por amor. Então, por amor ao outro, eu me nego. Não me nego por uma vontade própria de me negar para que há uma vítima e eu acusar o outro de ter me tornado uma vítima. Aí eu disse o que eu fiz. Eu faço ao outro não por submissão, mas por amor. Eu faço ao outro não por escravidão, mas por amor. Claro, e veja, é muito mais difícil você fazer pelo amor. Você precisa se trabalhar, você precisa se mudar. Agora, você reagir como vítima é fácil, é escravidão. Alguém fez a verdade e disse que você tem que reagir como vítima, você se escraviza aquela coisa e você sai vivendo achando que você está fazendo. Você não está fazendo. Você está seguindo um padrão. Então é fazer por lá.
É isso que eu falei no começo, uma questão social, uma questão educacional. Você vem de uma educação de que.
Onde a mulher tem que obedecer o marido.
Exatamente. Você tem que obedecer pai e mãe, você tem que fazer isso.
Sabe por quê? Porque todo mundo diz que obedecer é amor. Obedecer não é amor, é submissão. Todo mundo diz que botar lei, botar norma, ser o que manda por amor. Mas isso não é amor, isso é ditadura. Talvez assim, é cultural, é do planeta. Mas é seu karma, porque senão você não nasceu aqui. Porque tem lugar onde isso não existe. Olha, eu tenho uma triste notícia nesse sentido, viu?
Não é assim, né?
Não é isso, não. Não há próxima.
Não há próxima?
Para aqueles que estão encarnados, essa é a última ação. Não mais encarnarão neste planeta espíritos que estão encarnados para pobres, que é o juízo final. É a era de Acalhos, é o novo mundo, é a nova Jerusalém. Só vão encarnar, espíritos que hoje estão encarnados, só ficarão encarnando neste planeta aqueles que conseguirem, se vamos dizer assim, meda, fala, isso, de Chico, vá. Quem não conseguir, vai ter que começar a escola de novo, o mesmo ano, só que essa escola não tem mais aquela Shelly, aí ele tem que ir para outra escola. Só isso.
Ai, que
horror, esse nome. É estranho. Entendeu? Então, desculpa, mas se você deixar para a próxima, você vai ser questionado e vivido. É sério. Se você deixar para a próxima, você vai ser questionado e vivido. Que no outro planeta, depois de alguns anos, vai ter o livro Os Exilados da Terra. Não, esses foram os que vieram para cá. Como esses vão daqui para lá, lá vai ter um livro dos exilados da Terra. Tudo legal. Então, veja, assumam você acordar. Não queira
decidir o
olho. Assumam você não que a verdade que você não vai conseguir. Eu não falo muita coisa porque nós não podemos dar comprovação material. Porque se eu der comprovação material do que eu estou falando, que eu sou o grandão, que eu estou vendo tudo, que eu sei tudo, que não vou fazer pela fé. Mas olha, eu estou o tempo inteiro, cada coisa que eu falo, você diz.
Isso vai dar certo, né?
Não vou conseguir. Aí eu falo outra coisa. Olha, eu tenho um fio, um pequenininho, que ele diz que eu sou o maior poigota que existe. Há 5 anos eu falo a mesma coisa com palavras diferentes. Então aí eu mudo a coisa, falo a mesma coisa com outras palavras, bicho também. Aí eu mudo para ver se, vamos dizer, facilita a sua compreensão. Compreensão não no sentido de entender, mas no sentido de que é possível ser colocado em prática, você faz assim. E quando eu chequear essa barreira, você não vai fazer isso. E aí eu tenho as vistas notícias. Não dá mais para fazer. Chega aqui uma hora que tem que parar. Se parar nesse planeta, aí vai começar tudo de outro lugar. Também. Eu tenho uma notícia mais triste ainda. Você é capaz de fazer. Eu posso afirmar isso com 100% de convicção. Que será que dá para isso ficar bem calado? Você pode fazer isso, e isso eu afirmo com 100% de convicção. Como é que eu sei isso? Como é que eu sei que você pode fazer? Tenho plena certeza disso. Porque você está na carne. Se você não tivesse preparada para fazer isso, Deus não colocaria você na encarnação. Ele só deixa você encarnar quando há a convicção de que você pode fazer. Claro que chega aqui, você pode fazer ou não. Mas a capacidade de fazer, sem que ele tenha certeza de que você tem a capacidade de fazer, ele não deixa você encarnar. Vai deixar para quê? Para você esboaçar a cara do céu? Então veja, você pode fazer. Você tem a condição para fazer. E você está na oportunidade de fazer. Fazer ou não é decisão sua. Agora, acusar, desculpa, a palavra pode ser forte, de acusar, mas justificar por que você falou, cultura do país, por isso ter sido ensinado para nós até hoje, é só justificar. Não fazer. Não estou acusando que cada um tem o direito de fazer ou não fazer. Agora, nós precisamos deixar bem claro que se nós não fazemos, é porque nós não fizemos. Não pode acusar outras coisas. Isso é muito importante, porque nós gostamos de acusar pai e mãe pelo que nós é. Mas ninguém é o que o pai e a mãe faz. Nós é aquilo que nós decidimos ser a partir do que o pai e a mãe falou. Se nós não decidíssemos optar por aquilo e não fizéssemos, nós nunca seríamos, por mais que a pai e a mãe falassem. Compreendeu? Então, vocês que já brasileiro o Kirchner, memória, ilusão. É você jogar com o piloto para você de não ter, assumir a responsabilidade do que você veio fazer na casa. Não vai só para ela. Ah, bom. Não vai só para ela. Vai para cada um. É uma decisão de fundo íntimo. E se nós deve tempo justificando, não faz. Responsável por fazer e pelo que não faz. É porque nós às vezes dizemos, ah, mas eu não posso fazer, eu tenho uma família para sustentar. E se isso der numa toca e aí eu ficar sem emprego, como é que eu vou sustentar a família? Estou dando culpa, na verdade eu não querer fazer. Aí é a falta da fé. Eu vou fazer, eu tenho uma família para sustentar, eu vou fazer. Agora Deus é que vai te ver como é que isso vai acabar. Carlos, leia a Atem. Nós não vamos falar dela toda, não. Mas leia a Atem.
Vindo do céu, Jesus disse, daqueles que confiam, ou disseram, vê, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem, ele está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se vos não reconhecerdes, então estareis na pobreza, sereis a pobreza.
Não sabe. Vocês estão se preparando amor, esperando a vida depois da morte, para ir colocar em prática. É isso que Jesus diz. Aonde está o reino do céu? Ou seja, onde você vai viver depois que morrer? Lá em cima, o céu é lá em cima. O homem já andou no ar todo, o homem já andou no espaço e não encontrou o céu. O céu no sentido do mundo espiritual. E o homem já foi mais fundo nessa terra, conhece o centro da terra, e não achou o reino do céu. Aonde é o paraíso? Onde é o reino do céu? Não existe um outro lugar para você ir. Você vai sair da carne? Se você sair da carne agora, o que você vai fazer? Para onde você vai se você saísse da carne agora? Se você morresse agora?
Pelo cristianismo, você vai para algum lugar, que é um hospital, alguma coisa assim, até você tomar conta.
Mas você já leu também que tem outros que não vão. Então você não pode garantir que você vá.
Não, você vai para algum outro lugar. Né? Você pode ficar perdido, vagando.
Você vai ficar sentado aí onde você está. Não há outro lugar para você ir. Não há um reino do céu, um outro lugar para você ir. É o que ele diz, o reino do céu não está acima nem abaixo. O reino do céu está aqui. Então você já está no reino do céu. Você já está no mundo espiritual. Não há mundo espiritual para você ir. Vai para onde? Você não vai para lugar nenhum, você vai ficar aqui. É o jeito que você vai estar aqui. E aí, por isso ele diz, o reino do céu está dentro. Então veja, sabe, quando você está muito feliz, como é que você diz? Pois eu estou no céu. E quando você está muito triste, como é que você diz? Eu estou no inferno. Ou seja, você vive no céu ou no inferno? Aqui, sem sair daqui. Porque céu e inferno é o estado de espírito. Então você está esperando morrer para ir para o céu. E o céu está aqui e você não está vivendo o céu porque quer ir para lá. Não é isso que ele está dizendo? Eu estou mudando a palavra que ele disse? O reino do céu não está. É isso. Você está esperando.
É Carolina, né? Só Carolina não viu. Tem pastor na
janela. Eu diria melhor. Vocês estão parados no ponto do ônibus, esperando o ônibus que vai ficar no mesmo lugar. O reino do céu está dentro. Você precisa viver no céu aqui. E não querer ir para o céu. Morrer para ir para o céu. Você já leu o livro espírita que fala sobre a cidade? Ele diz assim, a cidade está sob a cidade material. Isso é só uma figura para vocês entenderem, porque não está sob, está junto. No mesmo impacto. Mas é porque para vocês existe uma lei. Dois copos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Dois copos em mesma densidade. Em densidades diferentes, podem milhares de copos ocupar o mesmo lugar no espaço.
E nem se vê.
Não, e nem se sente. Então, sabe aquela cidade espiritual? É aqui. Sabe aquele umbral, aquele inferno? É aqui. E você vive sem sair do lugar? Pelo sentimento que você traz no coração. Se você traz essa alegria incondicional, se você traz essa felicidade incondicional, você vai viver no céu o tempo inteiro, sem sair daqui. Agora, se você fica preso entre o prazer e a dor, você vai viver como no inferno, como num bal, onde uns sofrem e o outro tem o prazer de fazer os outros sofrer. Vai assim que é o bal. Aqueles do mal, fazer um mal para o outro e tem prazer fazer um mal para o outro. E quando você briga com o outro, que o outro tem que mudar, você está fazendo mal para o outro, você está tendo um prazer. E dá o jeito, mas eu faço isso por uma boa, você. Então você precisa aprender que não há lugar para isso. É aqui. Se você estiver aqui, distante do céu, você está lá no céu. E não há um céu para você. Essa história de dimensão. Dimensão não é um outro espaço físico. É uma outra densidade no mesmo lugar físico.
E a segunda parte aqui? Eu sei que é outro espaço físico. É por isso que vai ficando cada vez normal, a gente tem contato com essas outras realidades.
Porque está tudo aqui. Quantas pessoas tem aqui hoje?
É caminho.
Com certeza não são cinco.
Desencarnados, então, sim.
Desencarnados.
Desencarnados não se sabe. Mas também encarnados com outra dimensão ou com outra matéria também tem muito.
Calo! Eu posso dizer que a
coisa... Agora eu estou aproveitando aí capital espírito da
Por que que o extraterrestre está aqui e você não vê? Porque está em outra dimensão. Eu poderia dizer que hoje aqui que tem aproximadamente uns 500 espíritos. Como é que cabe 500 nesse espaço físico? Se não for dois corpos ocupando o mesmo lugar de espaço? Sim. Por que essa pessoa aqui dentro? Então é isso.
Mas 500 com essa densidade.
Isso. Então tem que ter densidade diferente e estar no mesmo espaço.
Mas a gente se liga a essas pessoas, a gente tem todos.
Que
a nossa vibração, né?
Isso.
Você trabalha, você está sendo feito aqui e tem a vibração de todos que estão aqui.
Perfeito.
Então, alguns desses andam comigo, por exemplo, a minha vibração.
Claro.
Fazem parte de mim, não
sei se eu falei. Não, fazem parte do seu corpo físico.
Na realidade, né?
Do seu corpo físico. Pode estar junto com o seu corpo físico, sim. Com você, espírito, não.
Mas, por exemplo, estudam ou estudam? Estão vivenciando aquilo que
eu
estou vivenciando.
Acompanha o seu corpo físico.
Porque eles não estão aqui no físico para fazer essas coisas, para praticar. Então eles estão fazendo a prova comigo de uma outra
forma. Não, estão estudando para depois fazer a prova deles. Ah. É isso que é estudar na espiritualidade. Aí levam vocês e dizem, olha lá, está vendo como ele fez? Ele chegou ao ego. É isso que você não pode fazer.
Então tem grupos que ajudam e outros não querem brigar, mas a gente lê que tem encantos na escola.
Claro, você acha. Veja.
Veja.
Olha o problema. Olha o problema. Deixa eu fazer uma pergunta para você muito séria. Na hora que você entendesse a pergunta, você entende o mundo. Se você estiver doente, o que, que você precisa? Você. 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 Se você estiver doente, o que você precisa?
Tem alguma coisa errada, hein? Tem alguma coisa errada em você. Talvez certo, você precisa.
Não vamos entrar nesse campo. Vamos só entender até materialmente. Ela diz que precisa do médico. Ou precisa do remédio, ou precisa do hospital. Se quando está doente, você precisa do médico?
Você acha que precisa?
Porque você acha que precisa. Mas o que, que você precisa?
É curar.
Saúde.
Você precisa de saúde. E você acha que a saúde é o médico que lhe dá, o remédio que lhe dá, ou o hospital que lhe dá. E quando você achar isso, você vai buscar médico, hospital, e você vai buscar remédio. Então o que são as cidades espirituais? São espíritos ainda presos à materialidade. E que projetaram, pasmaram neste mundo espiritual, o mesmo mundo que eles viviam aqui. Você para estudar não precisa de livro, não precisa de sala, e não precisa de professor. Você precisa de conhecimento.
Campo de
batalha. Então essas cidades espirituais que se lê, nós vamos ler da outra vez que nós vier, tem um pedaço aí que Jesus diz assim. O primeiro céu passa lá, o segundo também, e surgirá o terceiro. Esse mundo programado dos espíritos como divulgado, não é Hades, Vai ao mundo intermediário, para aqueles que ainda não se libertaram completamente do ego. Aqueles que ainda precisam de um remédio e que não entendem que o que eles precisam é de saúde. E quem dá saúde é Deus, não o remédio. Não estou dizendo que são espíritos ruins. Não estou dizendo que são maus. Não estou dizendo que são atrasados. Estou dizendo que são espíritos já com um grau de elevação maior, mas ainda apeso à realidade da Terra. E por isso que há no mundo espiritual a cópia do mundo material. Quando nós temos que criar o mundo material, a cópia do mundo espiritual. Então você não precisa de sala para estudar. Você não precisa de professor. Basta você andar no mundo e buscar conhecimento. Você está estudando. Não é isso que André Luiz está fazendo. É nós precisamos se despender da matéria, saber que o conhecimento não vem do professor, mas vem do aprendizado. Eu vou me aprender. É o que vocês chamam de autodidata. E busco conhecimento, não o que o professor ensina. É isso que ele está dizendo aí. O eixo de Deus não está acima nem abaixo. Ele está aqui. Então você só pode aprender o eixo de Deus aqui, nesse mesmo espaço físico, só que ele também está dentro de você. Então você precisa buscar dentro de você o reino de Deus. Buscar a felicidade dentro e não a felicidade fora. Esse é o grande segredo da vida. Vocês vivem esperando que o mundo lhe faça feliz. Quando, na verdade, você tem que colocar a felicidade no mundo, do jeito que ele está.
A gente nunca acha que ela é
felicidade. É, porque ela está escondida dentro de você, você só está buscando ela fora. Você só está buscando ela extra de você, e ela está dentro de você. E você tem que colocar essa felicidade nas contas. Lembra quando eu disse? O que você tem que... posição que você tem que tomar cada vez? Louvado seja Deus, graças a Deus. Ou seja, você tem que colocar nas coisas. Não esperar que as coisas demonstrem Deus para você. Então ele não está fora. Não adianta você esperar morrer para ser feliz. Você tem que ser feliz aqui e agora. E ser feliz aqui e agora de uma forma incondicional. Eu sou feliz. Que leve uma fase minha, fuerte da vida, a ser feliz, é preciso ser feliz. A cada momento que a tristeza vier e popular, você diga, eu só vou acabar com a tristeza quando eu colocar a felicidade no que está acontecendo. Não espere o mundo se mudar para você se feliz. Decida-se por ser feliz com o mundo do mundo que está. A felicidade é uma questão de decisão, não é uma questão de valores externos. Até porque muitas vezes o mundo está igualzinho ao que você queria, e você continua infeliz. Nem sabe por quê. Mas por que tá? Porque você não colocou felicidade no mundo. Enquanto você não colocar felicidade no mundo, o mundo dá mais pela coisa. O mundo é o que você vê. Você vê infelicidade, você só vai encontrar infelicidade. Beleza, é isso mesmo. Então, uma história que diz assim, um homem velho, nunca tinha sofrido, nunca tinha passado nenhuma felicidade. Aí um dia um amigo encontrou ele e disse, o que você faz? Qual o sentido dessa felicidade? Ele disse, eu acordo de manhã e sempre penso. Você tem duas opções para o dia de hoje. Ser feliz ou ser triste. Você escolhe. Eu sempre escolho ser feliz. Isso é o segredo da vida. É o segredo da felicidade eterna. Vocês querem procurar a felicidade eterna, a juventude eterna, tudo eterno, mas querem que as coisas do mundo não se mudem nunca para que aconteça a eternidade. É a situação do mundo. Quando você tem que compreender que você tem que ter eternamente dentro de você aquilo que você quer ver. Você quer ser a juventude eterna? Seja eternamente jovem. Aí você começa a se olhar no espelho, dizer que está ficando velha, que a uva é sinal de velhice, e você se envelhece. Porque quem não se envelhece, dá mais que o ventilador. Aí você vai, enche a cara de queime, ele passa isso, passa aquilo, faz parte que não adianta. Você se sente velho. Se você não ligar o corpo, você vai ser eternamente novo. Então, fazendo o nosso lado, não adianta você dar energia para a pessoa, equilibrá-la, e não ensinar ela a manter essa alegria. Ou seja, você está armazenado aí. Ó. Agora, se você não usar isso que eu passei para você, que vai voltar o que é. Quando você fizer a numerologia, é dizer, você nasceu com essa personalidade e tenha certeza que o mundo vai lutar contra esse seu imaginário poder de fazer o que você quer. Neste momento, não tenho isso feliz. Não vejo o mundo como um inimigo, mas como um amigo que vai lhe ensinar a derrotar o seu desejo de fazer a forma do lado. Não é isso que o ETDF fala? A forma do lado. Não é isso que Kina fala, que o Buda fala, que o Jesus fala, que todos que eu sei tudo até hoje falam? Mas se nós ficar preso ao que o Buda fala, nós vamos dizer que o Buda é o Buda e Jesus não falou nada. Mas todos falaram a mesma coisa. O problema é que nós não entendemos o que ele fala. Se pega a letrafia, a palavra. E o Buda disse que você não pode se apegar as paixões veladas pela percepção. Uma das percepções é a visão. Então você não pode se apegar à paixão velada pelo que você vê. O que é uma paixão velada pelo que você vê? É a verdade que você forma a partir daquilo que você está vendo. Então ele diz que você não pode se afirmar que está vendo nada. Que há uma verdade. E aí vem Jesus e diz assim, enquanto você não arrancar seu olho, se o seu olho lhe faz pecar, arranque o seu olho, porque é melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que ir para o inferno com dois olhos. Não é a mesma coisa? É claro que Jesus Cristo não está dizendo que você arrancar o olho, está dizendo que você arrancar a visão. A compreensão daquilo que você percebeu. Não é o que o Buda falou. E quando nós se pende a letrafia, nós diz que o Buda falou uma coisa e Jesus falou outra. Mas na verdade eles falaram a mesma coisa. Nós é que interpretou de forma diferente uma palavra e a outra. O que é vente da asa é que o olho vê. Como se o olho fosse inteligente, fosse capaz de ver. No livro do Espírito está escrito assim. A pergunta é essa. Se o corpo e o espírito podem viver separadamente? E ele diz, sim, o espírito vive sem corpo. E o corpo pode viver sem o espírito. Hoje você vê isso. É só você colocar uma máquina que o corpo funciona. Agora, é preciso a união do espírito com o corpo para que haja intelectualização. Então, se o corpo, nada mais funcionando sem espírito, é uma carne parada que o coração bombeia, que circula, mas não tem o menor grau de intelectualidade. Então o corpo não vê, que é uma capacidade intelectual. Quem vê sou eu, o espírito, através do olho. Eu preciso compreender, então, que não é o olho que está vendo. Sou eu que estou vendo. E o que é ver? É compreender alguma coisa. Aí todos disseram a mesma coisa. Aí existe um só mestre para um só rebanho. Aí existe um só ensinamento. Existe uma só verdade. E aí eu, se não fico preso de verdade para lá, verdade para cá, estou calmo. Ó, eu preciso te dizer uma coisa. Se vocês não concordarem com o que eu estou falando, pode dizer. Ó, isso eu não aceito. Isso é mentira, isso é mentira. Não tem problema, aí sim, nós podemos continuar conversando. Se você conseguir me provar que você está certo, eu calo a boca. Como eu disse, nós não vamos ler ela toda, falta a outra partezinha, a outra partezinha é importantíssima. É preciso você se reconhecer para ser reconhecido. Porque se você não se reconhecer, você está lá na pobreza, será a pobreza. Você será um filho do ser humano, que é a pobreza do universo. Sabia que no livro do Espírito diz que o planeta Terra é o planeta mais atrasado do universo? Ou seja, a humanidade do ser é a etapa mais atrasada da evolução espiritual. Vocês estão no pé primário, trazendo da infância. Imagina quando chegar na pós-graduação. É difícil? A pós-graduação é mais difícil que primário? É? Cada etapa tem a sua própria dificuldade. E nenhuma é mais difícil que a outra. Aquela que você disser que é mais difícil, é que será mais difícil. Para a criança no pé primário, a pós-graduação é dificílima. Mas para quem está na pós-graduação, o primário é toda muito fácil. Agora, a pós-graduação é muito difícil. Cada etapa sempre tem sua própria dificuldade. O problema é você superar cada etapa no seu momento. Não querer ousar descobrir como Deus fez o sol. É muita gente que pergunta, mas aqui, como é que Deus fez o universo? Sei lá, pergunta para ele. Não é isso que eu tenho que aprender agora. Eu primeiro tenho que saber o que é Deus, eu primeiro tenho que saber o que é fazer, eu primeiro tenho que saber o que é o universo. Senão eu não vou conseguir entender nada. Vocês querem saber como Deus fez o universo? Esquece que ainda não sabem nem o que sou assim. Tem uma pergunta, uma afirmação aí no livro neste também que nós vamos estudar. E os apóstolos perguntam para Jesus assim, Jesus, como será o nosso fim? Ou seja, não consegue depois da tarde. Aí Jesus responde para ele, você sabe qual foi o início de vocês? Se você não sabe nem qual é o início de vocês, como é que vocês querem saber qual é o fim? Então primeiro você tem que começar buscando quem sou eu. Quem que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Para que eu acordei hoje de manhã? Na hora que você descobrir tudo isso, você pode descobrir ou será o seu filho. Mas isso é a pergunta que vocês não fazem. Né? Por que você acordou hoje de manhã? Depois de tudo isso que nós falamos sobre a forma íntima, me diz, para que você acordou hoje de manhã? Uma oportunidade de você de fazer a forma íntima. Concorda? O que ela fazer é forma íntima?
Aplicar aquele dia aquilo que eu
estou. Foi isso que eu disse. O que ela fazer é forma íntima? A taxa de verdade.
A taxa de
verdade. Então sabe para que você acordou hoje de manhã? Para se matar. Cada dia é uma nova oportunidade que Deus lhe dá para você se matar. Matar suas verdades. Na hora que você acordar de manhã e desligar o piloto automático, ou seja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que levar, tenho que ir para a escola, tenho que ir para o trabalho, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Você vai lembrar porque você acordou. Mas você levanta e nem se preocupa em saber porque está acordado, só se preocupa com o que vai fazer. Como é que você vai fazer o que você veio fazer? Então, volto a repetir. É uma questão de decisão. O que eu quero fazer na minha vida? Ninguém alcança a evolução espiritual sem tomar a decisão de fazer a evolução espiritual. E a decisão de abandonar o ego. Ou seja, a decisão de querer nascer é a decisão de querer morrer. Não precisa nem de pôr, que nós já vamos acabar. Que essa, ter que acordar de manhã e dizer, Senhor, obrigado pela graça deste novo dia para que eu possa morrer, você não consegue fazer. Ao invés de acordar de manhã, meu Deus, hoje eu tenho que pagar as contas, não tenho dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho. Se acordou servindo a humanidade, servindo a materialidade. Não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Tá? Então nós de volta para fazer a outra, tá certo? Que dia nós podemos voltar? Então tá certo, dia 5. E que nós vamos fazer o trabalho do 6, que é domingo. Aí nós fazemos 5 sábados aqui. Né? Se enche esse agora um outro. Tá certo? Porque também não pode dar muito tempo não, senão se esquece tudo que eu falei. Então é o sábado desse. Isso. É o sábado desse. E olha, agora deixa eu dizer uma coisa. Eu vou contar isso tudo, viu?
O trabalho é muito. Mas assim, voltando à saúde, você está estudando um problema no braço, né?
Não.
Sabe?
Não sei.
Então, eu quero saber, assim,
o que é problema?
Dor.
O problema é dor. Problema é uma situação onde você vê problema. Então você não tem problema. Você está vendo problema numa situação. Se tem uma situação que você chama de problema.
Eu falo que eu tenho dor.
Isso.
Essa dor é difícil de reduzir com remédio e com alternativas tudo. Tem que fazer uma cirurgia. É mais indicado uma cirurgia. Eu não quero fazer uma cirurgia.
Posso lhe dar uma cirurgia muito boa?
Pode.
Muito boa mesmo. Melhor que tem. Para você, né? Não é para todos, mas para você. Bela, caneta e papel.
Bela, caneta e papel. Chamaram isso, mas eu comecei a fazer um exercício toda noite, mas só faz rabisco,
rabisco, eu cansei. Não importa! Que aquele que busca não pare de buscar. Não é para sair o que você quer sair.
Foi a primeira coisa antes de eu fazer a
fotografia
de falar.
Então veja, isso é karma. Como você não usa o baço, para que você veio com o baço? Aqui fica com o baço.
Boicote, né?
Não é boicote. A dor não está no baixo. Ela cria dor ao baixo para levar que ela tem um baixo, para levar que ela tem que usar esse baixo
até ele ter. Eu já quebrou, né? Para fazer eu lembrar que eu tenho
dor. E...
Para lembrar um monte de outras coisas, né? Para lembrar que eu tinha um compromisso que eu não queria subir.
E...
Aí ela me conheceu, não quebrou o braço. A primeira coisa foi o braço. Esse aqui quebrou o marido. Eu agradeço todo dia, ela me agora... E agora
ele já fica com problema. Faça esse exercício.
Mas, irmã, então como que é o exercício direito? Então eu
estou
sabendo fazer.
Então, Xerginho, não, você está sabendo fazer. A vela que eu te disse é só, vamos dizer assim, uma ilusão para você achar que tem contato comigo. Você acende a vela, ou o papel, diga, senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. se vier a disco, Senhor, é a sua vontade, louvado seja o Senhor. Se vier livros maravilhosos, louvado seja o Senhor. Não é fazer o que você quer, é servir de instrumento ao que tem que servir. Eu lhe garanto que o abisco vai subir quanto mais você fizer. Agora, você não pode esperar que na primeira, ou na segunda, ou na terceira, não saia. Que ainda não houve entrega. A entrega vai depender do que vai ser feito. A entrega é sim depender do que vai ser feito.
Eu comecei a fazer, entendeu? Eu assim, acho que está errado, porque eu
não nasci
para isso, não é
mentira. Não, porque você achou errado, não era isso. Era o resultado disso. Você achava que tinha que sair outra coisa. Chove a dor logo, velho. Você começa a dar utilidade para a coisa. Deixa eu pôr isso para fazer. Eu lhe garanto que tem muita coisa bonita aqui.
É,
está
muito
parado. Oxê. Lhe garanto que tem. Agora, antes de você escrever poema, você tem que aprender a fazer, desenhar as letras. Antes de você escrever coisa linda, tem que saber a vista.
É, que eu estou sozinha lá, né? Não sei se está certo, se está errado, né?
Perfeito.
Não, você sabe, né? Que eu não sou nada assim, muito emocional, muito racional, então fica difícil, né?
Então, é usar bem a vista para você quebrar a sua razão de dizer que não tinha que vir a vista. É isso. Se você passar um mês arriscando, a vista não vem.
Já passei mais de um mês
buscando.
Então passe dois. Dois, três, um ano, né? Tá bom.
O que for, no dia que saiu uma letra, saiu uma letra. Mas coloque-me à disposição de Deus. Aí passa o seguinte.
É que eu estava fazendo antes de ter a certeza física, né? Aí quando apareceu o resultado da ressonância, eu falei, eu acho que eu
estava
certo mesmo, né?
O problema
é físico.
Não existe problema físico. O problema físico, na verdade, faz parte do seu carro. Pode confiar que, com certeza, sou minha dúvida. Se até ver que eu não estou primeiro, eu não dizia que não ia lutar. Se eu dissesse uma coisa que nunca eu teria ouvido, você poderia dizer, ó, cada um fala uma coisa. Mas você pergunta no lugar, pergunta no outro, todos falam a mesma coisa, todo mundo é errado.
Não, eu pensei
em um
lugar que alguém me ensinasse a fazer isso.
Mas, Pedro, ninguém pode me ensinar, é o que eu te digo, você já sabe tudo. O problema não é saber, é se colocar à disposição de Deus, que Deus não te mija. Mas enquanto você se colocar à sua disposição, você vai querer escrever o que você quer escrever, eu não deixo você utilizar o que você sabe.
É verdade.
Tem medo que se não de escrever André Luiz, irmão, ele não esquece. Você vai escrever de espíritozinho, ele não vai fazer. É muito. Na verdade, não vai ser você que vai escrever nada. Não é você que escreve nada. Se vão usar o seu baixo, eles vão usar esse baixo. Nem seu é. De quem é esse baixo? Os bichos, quando morrer, eles vão comer todinho.
Ah, é verdade. É verdade. É horrível, mas é verdade.
Doutor Rosa, a intervenção física, na verdade, ela não ajuda a alcançar algo que você não vai conseguir. Você quer conseguir a partitura, né? Ela trombou. Ela não deu na parte necessária.
Deixa eu dizer para você, necessariamente a intervenção física vai curar. Pode pular ou pode não pular. Então veja, não é a regra, a intervenção física pode lhe ajudar. Na hora que você merecer ser ajudado, você chegar lá e intervenção física. Para muitos, colocam a intervenção física como Deus. Ela vai resolver o meu problema. E aí faz a intervenção física e não consegue. Então, se ela vai fazer a operação, eu sei que vai. Mas se ela for fazer agora, porque ela vai na operação física como Deus. E na hora que ela tem entender, aí Deus leva ela para a operação física e resolve. Mas aí ela vai estar ligada. Entendeu? Eu não estou descartando a intervenção física, não é necessária. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós primeiro precisa que há o merecimento da operação, da intervenção física, dá o resultado perfeito. Quando que é o merecimento?
Você acredita que
seja isso? Naquilo que você acredita.
Então, que você acredita que você vai conseguir isso.
No que é o seu Deus? Na verdade, é naquilo que você acredita que vai velar aquela cura ou que vai velar aquilo que você deseja. Enquanto você tiver peso na matéria, você está lá servindo a matéria. E aí pode não conseguir aquilo que você pretende fisicamente. Mas na hora que você tiver fé e confiança em Deus...
Então, você acredita, você acreditar que aquilo vai acontecer, né?
Isso. Mas não acreditar pela matéria.
Não acreditar porque aquilo que vai resolver, acreditar que você pode alcançar aquilo que você pode.
Isso. Mas acreditar que Deus pode ajudar. Sim.
Já é que a cirurgia vai dar.
Isso, mas que a cirurgia dará o resultado que Deus quiser. O caso então, agora, que você vai fazer cirurgia sim, mas se você for fazer cirurgia agora, não vai dar certo. Porque a cirurgia será o seu Deus. Deus não pode ser uma cirurgia. Deus não é material. Deus é.
Nem falaram que vai ser mais pra cima.
Graças a Deus, quando a gente fala a mesma coisa em muitos lugares diferentes, e aí nós começamos a achar que tem alguma coisa importante, né? Vila lógico para você, né?
É, né?
Que eu vou responder para você de uma forma, e depois se você me permite, se você me permite, rapidinho eu vou explicar. Porque nós agimos, como se fala, por muito tempo de vocês dois, né? O emérito Pachua síndrome do banho é a inexorabilidade. O que quer dizer isso? Vai acontecer o que quiser. Da onde surge o medo? Não.
Não tem controle.
Não. Da onde surge o medo? Mas que tipo de pensamento? Você tem medo de quê? Vamos dar um exemplo. Não. Você tem medo de quê? Por que você tem medo de sair na rua?
É, de acontecer algum acidente.
Ah, então o medo que você tem, na verdade, é de uma verdade que você cria que vai acontecer. Então, o medo, ele surge porque você cria antecipadamente um acontecimento que você não gosta e diz que aquilo é realidade, vai acontecer.
Mas esse
dono que eu sinto é uma coisa que eu crio antes de sentir. Porque você vive no que nós chamamos imaginação futura, decisão. Se eu sair, vai ter um homem me pelando, esse homem vai me assaltar, e aí ele vai atirar em mim, e aí eu vou ficar ferida, ou seja, você vai criando as situações que não existem. E vive elas. Você faz o futuro. Você cria o futuro e faz o futuro para o presente. Você vivencia uma situação que você criou com o futuro, que não existe, como se estivesse acontecendo aqui agora. Entendeu o que eu quero dizer? Porque não é esse o emédio. O emédio é você entender que se você sair e tiver que ser assaltado, você vai. Mas se você sair e não tiver que ser assaltado, você não vai. E não adianta você querer fugir. Se você tiver que ser assaltado, você vai. Se você não tiver que ser assaltado, você não vai. Então, você precisa ter essa confiança de que aquele futuro que você está criando pode acontecer. Mas não quer dizer que vai acontecer. Eu dou muito bom exemplo do medo. Você vai num centro de quilo, numa tatuante, num numerólogo, num horóscopo, e diz pra você assim: cuidado, você pode morrer de acidente de avião. Aí você nunca mais entra no avião. Aí você está tomando banho e avião cai na sua casa. Que adiantou você ter medo do avião? Na hora que o avião tinha que cair, ele caiu. Então, veja, quando vier o medo, você diz: olha, eu não sei se isso vai acontecer. Bom, eu não sei, tenho certeza. Agora, adianta eu ficar em casa para fugir do bandido? O bandido entra na minha casa. Adianta eu se guardar o carro na garagem o tempo inteiro para ele não bater, o pé do cara em cima dele. É isso. A inexolabilidade. O seu ego está dizendo para você: se você sair, vai acontecer isso. Aí você diz: mas velho, se eu ficar, também pode acontecer. Então lá ou cá, vai acontecer o que tiver que acontecer. Essa seria a compreensão lógica para a fé. Se eu ficar, Deus pode fazer acontecer aqui. Se eu for, Deus pode fazer acontecer lá. Então, sendo louvado Deus, Ele vai fazer acontecer o que tiver que acontecer. Na verdade, isso
eu
foi...
Eu não tenho medo, assim, de sair na rua, de ser assaltada, não tenho medo de ter algum acidente, mas inconscientemente eu tenho medo de alguma coisa que me dá reação física.
Eu diria que esse medo seu, eu já falei sobre esse medo seu, tá visto? Então, mas eu falei de uma coisa específica nessa vida.
Da doença?
Não. O que eu disse para ela? Ela não assumia a missão dela. Aliás, eu lembro dela, né? Então, veja, esse medo que você está não tem nada a ver com os acontecimentos da vida.
Não, não tem.
Esse medo que você tem, esse sentimento medo, é dirigido ao medo de assumir a missão. E aí, para justificar você ter medo, você cria verdade e diz que tem medo daquilo. Mário, ilusão.
Careta na mão e quebra tudo. É a única
missão. Na hora que eu chego em sua missão, você acaba com medo. Aí você perde o medo. Você para de criar, e mesmo que continue criando, você não vai ter mais medo do que você está criando. Olha, a pergunta que eu fiz é muito importante. Eu fiz rapidinho, e aí eu queria deixar essa pergunta para nós de comentar da outra vez. A quem você nasceu? Quem você nasceu? A maioria acha que nasceu porque o chapado do pai teve desejo da mãe e deu bola na cama. Outros acham que nasceram porque a pílula falou, a camisinha emendou. Por que você não descobri para que você está viva? Não vai saber o que é viver.
Talvez
a cabeça não leia. Aliás, você acha que você nasceu para um dia morrer. Então, pense nisso. E nós vamos conversar sobre isso da outra vez. Por que você nasceu? Para que você está viva? Só na hora que você entender para que você nasceu, você vai entender o que é sua vida. Eu vou responder. Você nasceu para fazer prova de confinição. Mais nada. Mais nada. Se você pode...
Eu vou saber qual missão você tem que cumprir.
Mas tem sempre alguém para dizer.
Esqueça.
Esquiva, não basta escrever. Tem sempre um espírito. Olha, Deus é tão bom. E deixa eu dizer para você, Deus é tão bom que ele manda você para cá e fazer pobre. Mas ele deixa você escolher o assunto das pobres e manda professor particular para lhe ensinar na hora de responder. você não ouve nenhuma coisa nenhuma. Então veja, eu acabei de dizer, seu problema físico, solução. Seu problema físico, solução. E se você descobrir que você nasceu para compilição, você não tem mais nada para fazer, a não ser compilição. Mas enquanto você não souber porque você nasceu, você acha que você tem que ser mulher, que você tem que ser mãe, você acha que você tem que ser professora, você acha que você tem que ser doutora, você acha que você tem que ser de tudo no mundo. Mas você não nasceu para ser nada disso. Você nasceu para ser, para fazer pobre. Então, ser mulher é uma pobre. Ser mãe é uma pobre. Ser esposa é uma pobre. E é uma missão. Não existe mãe. Existe a pobre de mãe que o espírito faz. Isso. Mas por quê? Porque você ainda não descobriu porque está viva. Então a mulher nasce pequenininha, a mãe coloca uma boneca no colo dela e diz, você tem que ser mãe. E aí ela acha que nasceu para ser mãe. E aí se não tiver filho, sofre. Eu sou uma droga, nem tive nem para ter filho. Mas você não nasceu para ter filho. Você nasceu para fazer pobre. E o não ter filho é uma pobre. Que você não está passando. Os papéis da vida são simplesmente instrumentos de pobre. O criador da pobre. Todo papel dele. E aí, sabia a missão? Você sabe. Ela já foi avisada com mais de um que ela tem o poder da cura e precisa trabalhar. Você já foi avisada com mais de um que você tem o poder da equipe e precisa querer. Você, pelo menos, já se conscientizou do que tem que fazer. Está brigando contra, mas já se conscientizou.
Ainda está controlando?
Não, você sabe que vai ter que fazer, mas você ainda está lutando contra fazer. Ela nem achava que isso era um detalhe, e não a razão dela fazer. É isso. Então, moça, a única cura para você é dizer, ó, eu só nasci para fazer isso. Não adianta eu lutar contra isso, porque se eu lutar contra isso, acabou a minha razão de estar vivo. Aí morre, aí que vai culpar bandido, vai culpar doença, vai culpar médico, vai culpar isso, tudo porque diz que ele matou você. Você morreu porque você não serve mais para viver. Você não vive, você não faz o que você veio fazer. Aí Deus diz, você não vai trabalhar para eu? Então vamos embora, sai daí. Desocupa o lugar que tem gente para entrar. Acho bom. E você também. Mas não espere pular.
Não, tem que
escrever. Então espere escrever. Quer ver o que você quer. Não espere pular do jeito que você quer. Senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. Se for para pular, ótimo. Se for para eu não pular e me acusarem, melhor ainda. Toma bola, né? Que nós já falou muita besteira, bicho. Falei muita besteira, amor?
Não.
E...
Tem que agradecer a oportunidade, né? De poder ouvir.
Desculpa, não tem que agradecer nada. Tudo que eu vivenciei é o que você plantou antes. Então, você não tem que me agradecer ou até agradecer a Deus. Você mereceu estar aqui. Agradeço a você. Ter zelado nesse livro. Tem uma palavrinha, que é um sentimento, que nós precisa mudar o conceito sobre ela. Chama-se orgulho. Vocês ouviram a vida inteira que não pode ter orgulho. Mas sem orgulho você não faz nada. Porque o orgulho é a sensação do dever cumprido. De ter feito a sua parte. Sabe? Eu fiz a minha parte. Eu me orgulho de ter feito o que eu fiz. Agora, o problema é quando eu pego esse orgulho e jogo para cima de você. Eu sou melhor do que você porque eu fiz a minha parte. Só que aí não é mais orgulho, aí é soberba. Então, querem combater uma coisa e acabam destruindo o motor que zela o avançar. Então a gente, o, sabe esse negócio, o obrigado de Deus. Ele está lá, mas meu filho, não tem nada que agradecer. Eu fui obrigado a lhe dar isso, porque foi isso que você plantou. Então diga, graças a Deus, eu mereci estar aqui hoje. Louvado seja Deus que o Senhor me dê força para eu continuar merecendo estar aqui. E não dizer, está vendo, eu fui num lugar que ele disse que eu sou o gostosão que tinha que estar lá. Aí é soberbo. Cara, olha, tem um dia dessa conversa que nós vamos conversar sobre o tal do amor a Deus, sobre todas as coisas. Se nós entendermos isso direitinho, ao pé da letra, nós vamos pegar a conclusão que Deus é um digníssimo safado. Porque ele quer adoração, ele quer que você ame ele, ele quer se sentir superior a você. Isso é a maior besteira. Deus não quer você submisso a ele. Deus quer você ao lado dele, em condição de igualdade. O amor a Deus não pode ser submissão. Tem que ser conexão perfeita. Então aquele que, ah, Deus é grande, Deus é maior. Não, Deus é igualzinho a eu. Porque agora façamos o homem, o filho, a nossa imagem e semelhança. Então eu fui criado a imagem e semelhança de Deus. Foi igualzinho a ele. Só que ele utiliza o que ele tem de um jeito, eu utilizo o que eu tenho de outro. Então Deus não é superior a mim nada. Então está paiadinho. Porque o universo é tudo. Então, é esse o sentimento. É claro que por ascensão moral eu respeito ele, mas não me sinto submisso. Então esse amor a Deus tem outras coisas embutidas que nós vamos entender. Só para nós compreender o que é viver amando a Deus acima de todas as coisas, é que nós vamos entender quem é o Deus. E aí nós vamos poder entender o que é essa relação com Deus. Jesus nos disse, sois Deus. Você é Deus, não é o Deus. Não é um Deusinho, mas é um Deus em processo de crescimento, em processo de evolução. Como agradeça, não, diga graças a Deus, eu estou aqui, louvado seja, que o Senhor me dê força para eu continuar merecendo tudo. Porque na hora que você não plantar, não adianta se querer fazer, nem ele querer que eu tenha peso. Ele não pode fazer. Ele não pode dar a você nada diferente do que você plantar. Deus é seu carro. Deus é um cantor. Sabia? Ele vive cantando uma música o tempo inteiro. E demutindo. É isso que ele vive pedindo a você o tempo inteiro. Você quer isso, minha filha? E demutindo. Foi o que nós falamos da operação. Estamos de volta no sábado deste fim de semana, viu? Em nome de Deus, Senhor do Universo, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre amado, em nome da Maria, a senhora da exeneração, com as graças de Deus. Então vocês fiquem na paz, viu?